Bom, vamos então começar esta nossa audição. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a disponibilidade do Sr. Professor Jorge Quintas para estar connosco. Para nós é muito importante poder ouvi-lo sobre as questões da droga e da toxicodependência em geral, mas sobretudo as questões relacionadas com as comissões para a dissuasão da toxicodependência. O Sr. Professor é professor na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, no Departamento de Criminologia, e há bem pouco tempo fez uma tese de doutoramento justamente sobre a CDTs, que eu tive já o privilégio de ler, não exaustivamente, mas as principais conclusões, e para nós é muito importante percebermos o que é que, afinal, esta estratégia introduziu na política das drogas no nosso país. Não temos hoje aqui muitos deputados, porque há várias coisas ao mesmo tempo. De todo modo, esta audição vai ficar gravada para que depois os vários grupos parlamentares retirem daqui as ideias que considerarem necessárias para o trabalho legislativo que têm que promover. Temos connosco a senhora vice-presidente, a senhora deputada Teresa Caeiro, e temos também a senhora deputada do PSD, Laura Esperança, e seguramente ainda algumas deputadas se juntarão a nós, nomeadamente a presidente da Comissão de Saúde, que mostrou muito interesse em estar presente, deverá chegar a qualquer momento. Senhor professor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito este nosso convite e dava-lhe a palavra. Faria eventualmente uma apresentação e depois avançaríamos para um pergunto. Um quarto de hora, o que entender.
Está bem. Muito bem. Eu queria agradecer a todos o convite, cumprimentar os vários presentes e os ausentes também, por via indireta, não é? E transmitir os cumprimentos da Faculdade de Direito, do nosso diretor, o professor Cândido Agra, que tem estudado, eu sou, de algum modo, algum discípulo dele nestas matérias. Tenho trabalhado na questão da experiência portuguesa da descriminalização, procurando efetivamente, acima de tudo, perceber os dados empíricos da sua prosecução após 11 anos e meio de experiência que já temos de dados, não é? Eu recordo muito rapidamente a lei, havia várias alternativas possíveis da regulação legal. Portugal tinha escolhido, no âmbito das convenções internacionais do início do século XX, estabelecer como crime o consumo de drogas e optou em 2000 por descriminalizar, que seria uma alternativa que mantém, em todo caso, o consumo como interdito. Há ainda outras soluções internacionais, as mais conhecidas são algumas formas de tolerância, mantendo-se a interdição, e todas as outras não existem no mundo. Isto é, são opções pré-século XX e às vezes discutem-se como opções pós-século XXI, não sei, durante este século. Às vezes fala-se na possibilidade de legalização do uso, mantendo-se os mercados tal como estão, criminalizados, e discute-se internacionalmente muito a possibilidade de regulação dos próprios mercados, com várias soluções que têm sido avançadas, quase sempre confundidas com o mercado livre, mas não se devem confundir com elas. Uma nota sobre a lei da descriminalização, estabelece o regime de controle nacional, sabem isso melhor do que eu, mantém o interdito e é uma lei essencialmente protecionista. E que entrega às comissões de dissuasão da toxicodependência criadas em sequência a promoção e a decisão dos processos. São entidades administrativas que substituem os tribunais nesta tarefa. A atuação das comissões devem, quase sempre, serem geridas através de diversas formas de mecanismos de suspensão que visam, sobretudo, manter alguma tutela sobre os consumidores sem chegar a aplicar sanções. Os efeitos. Nós tínhamos várias possibilidades. Nós chamamos aqui o direito, e quando digo direito, dizemos a legislação e todas as instâncias formais responsáveis, polícia, tribunais, que no caso de Portugal também comissões de dissuasão. O direito é junto ao controle das drogas ou visa essencialmente alguns efeitos que podem ser assim divididos, haverá outras classificações. Nós queremos, acima de tudo, através da dissuasão, que normalmente é acima de tudo, medida através da questão da ameaça da sanção, controlar o comportamento. Havia a ideia prévia de que a severidade teria diminuído e, portanto, alguma possibilidade que a remoção da ameaça penal pudesse ser contraproducente. A questão da certeza, a lei não prevê nenhuma modificação nesta variável, isto é, a polícia que mantenha as suas funções de controle sobre os consumidores, mas haveria também a ideia de que, eventualmente, a polícia podia depreciar este delito, uma vez que ele deixava de ser criminal e passava a ser meramente controle nacional, e isso pudesse levar a alguma diminuição da ação policial. Em matéria de celeridade, a outra clássica variável da dissuasão, a intenção seria de aumento, designadamente pelos mecanismos que a lei própria previa e pela atuação das comissões. Há também um efeito talvez ainda mais importante, que deve ser junto ao direito, é um efeito declaratório, um efeito que visa dar uma mensagem, de reforçar as normas, e também havia algum receio da remoção do valor simbólico da criminalização poder levar a uma mensagem menos efetiva para a sociedade. Há um outro efeito, um efeito terapêutico, um efeito que é querido por regimes criminais e não criminais, que é alavancar o tratamento das pessoas que têm necessidades de tratamento e que, por via do seu contacto com o sistema judicial ou extrajudicial, no caso, possam conferir um melhor tratamento e um mais eficaz tratamento. Intenções meramente retributivas, ou mesmo ou meramente punitivas, pressupõem-se que estão afastadas do consumo de drogas em qualquer dos regimes, especialmente no regime controle nacional. Na medida em que se põe a questão do dano, etc., e qual é esse dano, que essencialmente é um autodano. A análise da investigação empírica internacional tinha-nos mostrado já muita coisa, já sabíamos que a comparação entre as jurisdições mais repressivas e menos repressivas não dava de forma nenhuma uma ideia inequívoca de que, se formos mais repressivos, teremos melhores resultados, isto é, menos consumo. Ninguém o demonstrou no mundo. Pelo contrário, normalmente é a ausência dessa relação. Alterações legais anteriores, não de todas as drogas, essencialmente derivados de cannabis, foram descriminalizados em vários países do mundo, nos próprios Estados Unidos, na Austrália, são as experiências mais conhecidas, e não produziram alterações significativas nos níveis de consumo. Sabíamos também, através dos inquéritos às pessoas, que a ameaça da sanção legal não parece ser um preditor muito importante para o comportamento das pessoas. Pelo contrário, são normas pessoais, as ideias do correto e não correto, e aquilo que se podem considerar normas sociais, aquilo que os outros que nos rodeiam pensam sobre o assunto, esses sim parecem ser preditores importantes. Um aspecto particular que tem a ver com as medidas de tratamento. Sabíamos também que elas são moderadamente eficazes, designadamente se conseguimos levar a termo esse tipo de programas, e que nem sequer são particularmente diferentes daquilo que são os programas de tratamento de pessoas que procuram ajuda por sua própria iniciativa. Passando para a aplicação das leis. Nós temos uma situação, eu aqui tentei sintetizar num gráfico as várias possibilidades de detecção. A linha vermelha são a detecção da polícia, reconstruí na parte final os regimes de controle nacionais, juntei-os à linha do crime anterior e, portanto, pressupomos, ou verificámos, melhor dito, que a detecção mantém-se em alta relativamente àquilo que é a situação que antecedia a lei da descriminalização. Isto é, no global já haverá uma tendência de estabilidade em alta. Já a questão das contraordenações, as decisões suspensivas das comissões da dissuasão, elas tiveram alguma oscilação durante estes anos, sendo que elas devem-se essencialmente à capacidade decisória dessas comissões, que em tempos tiveram algumas dificuldades de composição, de quórum, etc. Em rigor, a capacidade de decisão é relativamente alta comparando com aquilo que era o regime controle nacional, o regime criminal anterior, que está nessa linha verdinha e que diz o número de atos de condenados finalmente por consumo ao longo da década de 90, final da década de 80, só daí é que temos dados, e onde as coisas iam sendo quebradas. E estas quebras que surgem ao longo dos anos 90 são efeitos de leis das amnistias, três que ocorreram, 94, 99, 91, vindas do Papa, comemoração de 25 de Abril, assim, amnistiadas, portanto, finalmente essas pessoas raramente chegavam a ter uma condenação e agora estão mais sob alçada do tribunal. Agora estão mais sob alçada das comissões, naturalmente. Na sequência de um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que clarificou como crime aquelas situações de quantidades superiores aos 10 dias que a lei prevê, uma questão que poderíamos debater com mais cuidado, mas que eu quero agora só apontar, nos últimos anos crescem as situações de crime de consumo, novamente, porque, por via da aplicação da Lei 1593. Quer dizer, sintetizando, a aplicação da lei tinha 5 mil pessoas pela polícia e agora tem 6.300. Pronto, grosso modo. Os tribunais finalmente julgavam 1.400 pessoas, dos quais a maior prisão já eram de multa, pontualmente era de prisão efetiva e rarissimamente foram medidas terapêuticas que eram queridas já desde a lei de 83 e de 93, eram aparentemente a medida a aplicar para os tribunais aos delitos de consumo, crimes na altura, e os tribunais nunca o aplicaram. A maior parte das decisões são efetivamente multa. As comissões de dissuasão estão envolvidas em cerca de 4 mil situações, muito mais do que anteriormente, e decidem quase sempre pela suspensão provisória do processo, em alguns casos é obrigatório, sendo que a maior parte das pessoas são não toxicodependentes e havendo cerca de 800 pessoas por ano com registro de toxicodependência que são encaminhadas para o sistema de saúde. Os tribunais, como disse, já começam, já se consegue calcular, já são 431 situações em 2001 e 11 de punições aplicadas, quase sempre multas também, e no ano 2010 a primeira pessoa com registro de prisão efetiva e no ano 2011 15 pessoas com prisão efetiva num regime descriminalizador, sendo que, obviamente, na legalidade da aplicação do 1593. Resumindo a aplicação, eu devo dizer que nós temos o que em termos de intervenção policial, nós podemos dizer que há um aumento ligeiro dos presumíveis infratores detectados pelas polícias. 5 para 6 mil, para dizer em números grossos, serão menos de 2% dos utilizadores de drogas. Nós podemos calculá-los em cerca de 300 mil pessoas através dos inquéritos de prevalência anual que foram feitos aqui pela Universidade de Nova Lisboa. Podemos dizer que há um aumento ligeiro da certeza de detecção, sendo que ela é relativamente diminuta aqui e noutros países. Este 2% é um padrão internacional conhecido. Há também uma modificação, que eu não vos apresentei dados sobre isso, mas sobre o aumento da atenção ao haxixe e uma certa menor atenção aos chamados mercados de drogas duras. Em termos de justiça, há de facto uma situação típica das experiências de criminalização, uma capacidade de aumentar a certeza da aplicação final da lei. Isto é, a expansão do seguimento legal das situações de consumo, e que passou de 1,5 para 4 mil pessoas por ano, digamos, cerca de 1% dos utilizadores. É a comparação entre os anos 90, a aplicação da 1593, portanto, 93-2000, e a comparação 2001, segundo semestre, até 2011, que são os dados disponíveis. Passamos. Esta última.
Desde a entrada em vigor.
Sim, sim. Portanto, é a comparação na polícia e agora aqui, finalmente, os condenados e aquilo que são o equivalente não formal de condenados, que estas pessoas não são condenadas, que são as decisões punitivas e suspensivas. E temos que considerar as suspensivas porque elas são a maior parte, não é? É suposto as próprias comissões não chegarem a aplicar sanções e manterem as pessoas sob um sistema de tutela que é consagrado essencialmente na suspensão provisória do processo, que foi a forma como a lei foi construída, foi com base nessa figura relativamente à atuação. E, portanto, em rigor, de multa, passamos para suspensões provisórias de processo. Evidentemente que isso faz um aumento de tutela, porque há mais pessoas envolvidas pelo sistema legal e há maior encaminhamento dos toxicodependentes para tratamento. Não estou a dizer que corra tudo bem nesses tratamentos, estou a dizer que eles são encaminhados para tratamento, coisa que a lei de 83 e 93 dizia querer fazer e nunca foi capaz de o fazer. E, portanto, digamos que aí sim há um aumento incomparável da chamada alavanca para tratamento. Iria só aos dados do consumo. Eu não vos trago muitos dados, que isto são, há muita maneira de olhar para dados, só trago os grandes números possíveis. Nós temos, infelizmente, poucos estudos comparativos. Portanto, não temos nenhum inquérito à população em geral antes de 2000. O primeiro é de 2001, do professor Casimiro Balsa e sua equipa aqui da Universidade Nova, e voltou a repetir em 2007 e dá um aumento de, vamos ver, os 1564 anos. Não há mais nenhum. Vai de 8 para 12%. Em termos europeus, essa comparação é metade do valor dos europeus. Só a comparação é só em cannabis, porque depois os dados nem sempre são disponíveis, mas a cannabis também corresponde à maior parte dos atos dos consumos. As taxas de prevalência são sempre dependentes do cannabis, porque as outras são muito mais raras, como é evidente. Podemos olhar mais atrás no meio escolar. Eu acho que o inquérito mais consagrado é o SPAD Surveys, que são feitos pelos suecos e pelos nórdicos e que já são feitos em 35 países. Portugal participa desde o início, o antigo IDT trabalhava nisso e participava e tudo isso, e nós temos, há 19 países que participam desde o início e que podem ser comparáveis. A situação portuguesa foi Bem, nós temos, se quisermos colocar aqui a descriminalização a meio do percurso entre 99 e 2003, verificamos que esse momento ocorreu num momento de crescida do consumo de drogas em Portugal e num aumento, do consumo de drogas também na Europa. O inquérito de 2007 dá tendências em baixa dos dois e o de 2011 volta a recuperar os valores de 2003, sendo que Portugal pela primeira vez está ligeiramente acima da média europeia destes 19 países. O que podemos ver assim num gráfico que eu até copiei lá do instrumento, Portugal, a média está ali nos 17%, isto é só cannabis, porque neste gráfico não está disponível para todas as drogas, mas basicamente é a mesma coisa. E Portugal está nos 16%. Portugal está, não sei se posso apontar, e a média está um valor acima. Nós estamos na média europeia em termos de jovens e estamos abaixo da média europeia em termos de adultos, o que também se compreende, uma vez que Portugal tem menos tradição nas populações mais idosas, estes inquéritos vão até 65 anos, esses acima disso. Portugal não tem mesmo tradição nenhuma e provavelmente são residuais os consumidores de drogas com mais de 65 anos. Hoje, daqui a 10 anos, talvez já não seja assim. Os países mais consumidores são os grandes países europeus, né? A Espanha, a França, o Reino Unido são, né? Nesse ponto de vista, os mais baixos normalmente são os Balcãs e os Nórdicos. Uma outra maneira de olhar para o problema será os consumos problemáticos. Eu acho que a melhor indicação, há tentativas de cálculo de estimativa dos consumidores, há todas essas coisas, mas eu utilizaria aqui o dado mais bruto. O dado mais bruto são as entradas de novos utentes em tratamento. São a indicação de que há pessoas que procuram ajuda de novo. E essa entrada de tratamento coincidiu com a volta do ano 2000, estávamos no extremo. Nós tínhamos alguns consumidores, depois a situação estava meio catastrófica no final dos anos 80, abriu aqui as Staples, etc., no Porto, no Algarve e tal, e começou depois a resposta com a disseminação de centros de tratamento que permitiram terminar com uma coisa que havia muito, que eram listas de espera e problemas diversos com consumidores. E chegámos depois a uma altura de estabilização em cerca de 10 mil entradas por ano. Depois da descriminalização, e não por causa dela, entenda-se, diminuiu sensivelmente para quase metade. Ultimamente tem subido, mas devemos ter em atenção o facto de os serviços públicos especializados estarem a integrar cada vez mais pessoas com problemas de álcool pela reorganização dos serviços, e eles são já uma parcela importante. Em 2011, 2,4 mil pessoas, o que faz com que esta linha de subida tivesse de ser mais temperada na fase final. Portanto, em todo o caso, melhores resultados ainda, diríamos, se quisermos, em termos de controle dos problemas associados. Portugal tem um problema terrível de HIV e de SIDA em toxicodependentes e, portanto, este é mesmo dado de SIDA, não é de HIV, e os dados de SIDA, a nossa capacidade de controlar o problema da SIDA tem sido amplamente dependente da capacidade de a controlar em toxicodependentes. A lei da descriminalização não é obrigatoriamente capaz disto por si, em todo caso, as outras medidas de redução de danos, a começar por uma coisa já muito antiga, lançada pela Associação Nacional de Farmácias, de troca de seringas, permitiu que finalmente, e coincidentemente com esta altura da descriminalização, que para os seus adeptos pode ser um aspecto favorável, termos uma diminuição dos problemas de SIDA em toxicodependentes e por essa via dos outros, porque os outros grupos populacionais não toxicodependentes continuem em instabilidade. Portugal, portanto, este resumo quer dizer que Portugal confirma, apesar de tudo, um resultado que é muito esperado, cientificamente, vamos dizer assim, talvez não esperado por todos, ideologicamente há várias posições, cientificamente não é de esperar uma mudança brutal com uma alteração que não é estrutural por si, quer dizer, mantém o interdito, que é a primeira coisa mais importante, e portanto aconteceu o que tem acontecido nas outras experiências de descriminalização, sendo que a nossa é ousada no sentido em que vai a todas as drogas, coisa que normalmente não acontecia, e aliás os estudos internacionais preocupavam-se muito em perceber era se a descriminalização da cannabis permitiria aumentos nas drogas duras, o que também não se chegava a verificar. Eu vou-vos dar também, se me fizerem o favor de me ouvir mais durante 5 minutos, alguns dados sobre inquéritos sobre estes problemas. Estes dados que eu dei até agora são oficiais, estes inquéritos sobre droga e lei que nós temos na Escola de Criminologia levado à prática desde 2003, voltámos a repetir com vários grupos populacionais, temos agora cingido mais aos estudantes, uma vez que também não há grandes diferenças entre grupos, a não ser uma coisa esperada, os toxicodependentes geralmente são mais menos proibicionistas, tendem a achar que as sanções devem ser o mais leve possível, o que se compreende, que recorre sobre eles, naturalmente. Há um dado muito importante, quando nós discutimos o que é que a lei vai provocar nas pessoas, é o dado do conhecimento, o princípio básico cognitivo. As pessoas sabem o que é que está em causa. E por acaso não sabem. São estudantes universitários estes, não é? Quer dizer, a descriminalização em 2003 ou agora em 2011, praticamente ninguém a identifica como correta. Eu sugeria que fizessem experiência com pessoas conhecidas, com adultos, com jovens, e perguntam-lhes se eles sabem o que é que pode acontecer se eles se consumirem um charro, uma coisa dessas. A maior parte deles não faz a menor ideia. Isto é, nós discutimos a dissuasão da lei, mas há aqui este princípio básico. Só uma parte muito pequena é que poderá ser alvo dessa dissuasão esperada, porque de facto eles não conhecem. Acontecem coisas muito curiosas. Uma boa parte acha que é crime, o que faz com que, não o sendo, podemos esperar eventualmente algum efeito dissuasivo da ideia de que podem ser penalizados e que podem ser presos, enfim, ou pelo menos criminalmente responsáveis. Depois há outros... Mas depois há outros que talvez que possam contrariar isso, que são os que acham que não é proibido e que é profundamente capaz, que não faz mal nenhum, porque agora já se pode em Portugal.
Liberalização.
Total. Se entrevistar, se falarem com pessoas assim, onde vê que alguns, agora não faz mal, eu posso, claro que posso, então não ouviram dizer que houve uma lei e tal. Quer dizer, há grande confusão. Tanto que um quarto deles, por exemplo, simplesmente dizer, já não sei, não faço ideia, não consigo responder a isso. Eu pergunto de várias maneiras, se é interdito, se não é, qual é o regime, etc. Só mais umas notinhas relativamente àquilo que seria a atitude populacional. As pessoas acham, o que é que acham, se deve ser interdito ou não? É um grande, ligeiramente, as pessoas acham ligeiramente que sim, em média, claro, isto não é um inquérito, isto poderia ser, eventualmente, alguns países já o fizeram, um referendo sobre estas questões. A questão é muito importante, como é em todos os referentes, como é evidente. Se eu pergunto, o uso de drogas deve ser interdito? A tendência é que se ligeiramente favorável, não é? Há pessoas muito favoráveis e outras completamente contra, como é evidente, mas a média andará no acordo, vamos dizer assim. Se eu pergunto sobre a xixi diretamente, que poderia esperar que fosse menos, por ser uma droga, não, é ainda mais. E se é heroína, ainda mais. Quer dizer,
é mais
o nome
das. Proibicionista?
Mais proibicionista, eu acho, xixi e heroína. Se nós falarmos nas drogas, parece assustar mais, é a interpretação que temos vindo a fazer. Claro, temos aqui por contraponto o álcool, que obviamente as pessoas não acham que deva ser proibido. E outra coisa interessante é a percepção da eficácia, que apesar de ter crescido, continua negativa. Isto é, as pessoas acharem que deve ser interdito, mas não acreditam minimamente que esse regime de interdição possa servir de alguma coisa, em termos de dissuasão, precisamente.
Mas a maior parte das pessoas acha que deve ser.
Sim, a tendência é da interdição, manter a interdição.
Do uso.
Da interdição. Agora deixa, pronto, eu da interdição.
Interdição.
Primeira questão é a interdição. Eu vou dizer isso agora com a segunda pergunta. É, deve ser crime ou descriminalizado? Pois, também pergunto isso. E sabe que eu que verifico é que nem uma coisa nem outra.
Então.
Não sei. Não sei, nem uma coisa nem outra. É que parece que a tal falta de crença na eficácia da dissuasão faz com que, se lhes pomos as pessoas perante o cenário de crime, as pessoas tendencialmente acham que não. Mas a descriminalização também não está a seduzir. Enquanto resposta para Sim, mas a prevenção é outro assunto, não é? Não tem a ver com o direito,
claro.
Tem a ver com a saúde e com a educação. Portanto, aqui eu estou a puxar a questão do direito. Estamos face à lei das drogas e não quanto a... E se perguntarmos esse tipo de coisas de prevenção, estão todos de acordo.
Claro.
Se perguntarmos se devem tratar toxicodependentes, toda a gente está de acordo. Claro, se não for à minha porta, evidentemente, não é?
Mas sim.
Isso é como o lixo, não é? Se recordam os problemas do lixo aqui há uns anos, é a mesma coisa. É, podem fazer à vontade, mas não aqui à porta.
Nem com
a descriminalização.
Estão ali a meio, hein? A média vai cair numa coisa que eu, como pus aqui as coluninhas a meio, não há aqui uma posição firme, não há uma posição firme no registro das pessoas. É uma ambivalência, que provavelmente tem a ver com isto atrás, a pouca crença na eficácia. Mas um desejo de interdição. Já agora, quanto às sanções, o que é que devem fazer? Aqui é inequívoco, como podem ver, é tratamento. Não querem prisão e também não querem multa.
Uhum.
para o toxicodependente. Não querem isso, não consideram adequado, em geral, como demos, ok, temos que ter em atenção, que eu não estou a falar de uma amostra, não fiz um estudo epidemiológico nacional, com todos os grupos, não fiz isso, mas a tendência é muito clara e atravessa vários grupos populacionais. Mais uma pequena coisa tem a ver com, isto é um resumo disso, preferência moderada pela proibição, desconfiança da sua eficácia, uma dúvida grande quanto ao estatuto jurídico mais adequado. E, claramente, isso sim, uma preferência pelo tratamento. Que a resposta judicial, a resposta legal propicia o tratamento. E o conhecimento pode-se dizer que é muito pobre e, portanto, deixa-nos numa grande incerteza quanto aos supostos efeitos dissuasivos da legislação. Deixa-nos numa grande incerteza.
A não ser, no caso concreto, de estar aplicada a uma pessoa concreta. Aí deve ter conhecimento.
Provavelmente, deve ter conhecimento se for depois chamada a uma comissão.
Claro,
ou uma, antes caso, disso, provavelmente, muitos tem. Deles não conhecem uhum. isso. Embora os consumidores tendam a conhecer melhor, uhum. estão mais habituados, mas nem todos sabem mesmo assim. Eu ando também a fazer uma coisa que espero que seja interessante para o futuro, que tem a ver com preditores normativos e dissuasivos do uso de drogas, na função, este tipo de variáveis que estão aqui em questão. Vamos começar aqui com uma tabelinha que podia uhum. ser... Vou só dizer, em amostras normativas, o que é preditor do comportamento futuro? No preditor do comportamento futuro quer dizer o que é que parece estar associado com a ideia de que pretendo consumir no próximo ano, ou estou disponível para consumir no próximo ano. Não é exatamente o comportamento, é a intenção do comportamento. Ora bem, uma coisa é clássica em todas as áreas, quanto mais consumiram, mais acham que vão consumir, como é evidente. Quem está, esta é uma coisa da criminologia clássica, da saúde toda, é clássica. Quando nós temos um problema ou temos um hábito, tendemos a... Esse é um preditor claro. Um outro tem a ver com as normas sociais e proximais e aquilo que os outros que nos rodeiam fazem. Quanto mais os outros também fazem, eu também faço. Portanto, as influências de grupo para os jovens estão a ver a importância que tem isso. É muito grande. Mas depois, a dissuasão, bem, eu posso voltar só atrás para ver, a dissuasão está cheia de não significativos, sem relação, enquanto que as normativas estão todas com importância, em termos da relação com esta variável, a intenção de comportamento futuro. A dissuasão, o risco de tensão, está positivamente correlacionado, que é uma coisa... pronto, quero dizer, deixe-me explicar isto melhor. As pessoas que pretendem mais consumir têm a consciência que têm um risco acrescido de serem detectadas. Uhum. E, portanto, não funciona assim. Eu acho que vou ser detectado e, por isso, não consumo. Não. Os não consumidores, os que não pretendem de maneira nenhuma consumir, dizem assim, claro que eu não vou consumir e claro que eu não vou ser detectado, como é óbvio. Uhum. Põe-se aqui a questão que, mesmo retirando esses extremos, os outros que deixam em aberto a possibilidade de consumirem, a ameaça da dissuasão não está a funcionar no sentido que nós esperávamos que fosse. Vocês agora vão se dissuar, vão ficar com medo, vão ser sancionados e tal, e portanto retraem o seu consumo. Não, pelo contrário, fazem o raciocínio inverso. Vou consumir. Acho que sim, que aumenta a minha probabilidade de ser detectado, como é evidente, mas eu vou ter cuidado com isso, basicamente, como... Aliás, tenho entrevistas num outro estudo com alunos meus e tudo isso, que é os consumidores que dizem este tipo de coisas. Pois eu vou consumir e vou aumentar a minha capacidade. Aliás, foi isso que eu fiz na minha vida. Porquê? Porque eu tinha medo até de coisas desagradáveis, como ser agredido por polícias, e às vezes evocam isso, e dizem assim, eu tinha muito cuidado, que era para não sofrer sanções. Por um lado, formais, nem sequer estas coisas, que não são sanções formais, mas que eles, às vezes, dizem como possibilidade. Não quero isto quanto dizer, que agora que os polícias andam a bater nos toxicodependentes, mas pelo menos eles falam disso. Evidentemente que há também a experiência de sanção, é uma ideia que está a favor. A experiência de que os outros possam ser sancionados é o único que ainda funciona no sentido esperado, que é, quanto mais eu conheço sanções pelos outros, mais eu retraio o meu comportamento. Sendo que a experiência pessoal de sanção é muito difícil de encontrar. Ou vamos à procura deles, às comissões de dissuasão ou aos tribunais, porque as pessoas não têm experiência de sanção, porque menos de 1% deles são detectados. Portanto, para encontrar uma pessoa detectada com a experiência de ir à comissão, ou eu vou lá, claro. Ou ir aos tribunais antigos, ou a maior parte dos consumidores não tem experiência nenhuma. A maior parte dos jovens que consomem por aí não acontece, porque conseguem fazê-lo sem ser alvo de nenhuma intervenção policial ao longo do seu percurso. Mesmo os toxicodependentes, por vezes, são mais detectáveis, são mais visíveis, mais, mais destemidos e, portanto, e mais sobre visibilidade é maior. Bem, eu queria concluir, então, dizendo que são os méritos e são as limitações, aqui de uma maneira com base nestes resultados e, naturalmente, tudo isto pode ser discutível, mas são apenas...
Uma manifestação. Isto aqui é todos os dias.
Pronto, pronto. Eu queria destacar alguns méritos. Bem, há uma questão que tem a ver com o uso da lei criminal, lei criminal aplicada a consumidores e ao ato de consumo e à posse para consumo. Há muita crítica, com a questão tivemos em Portugal, por exemplo, o professor Figueiredo Dias, que alertou para esses danos possíveis. A lei criminal não se aplica para proteger pessoas. A lei criminal aplica-se fundamentalmente para, obviamente, não acabando de as reabilitar e ressocializar, mas para um aspecto punitivo também, um aspecto retributivo do dano causado, e aqui põe-se, obviamente, a questão do dano. Portanto, a crítica à proibição, na maior parte das vezes, é uma crítica que deve ser imputada à lei criminal e não a toda a proibição. Os antiproibicionistas, por exemplo, destacam muito este tipo de coisas, por vezes estão-se a dirigir mais especificamente ou à guerra à droga, que é uma coisa enorme, que não se sabe muito bem o que é, ou à repressão criminal dos consumidores. Os mecanismos de aplicação dessa lei, portanto, a crítica fica menos... Não quer dizer que ela não possa existir, mas fica com menos argumentos. Com a descriminalização. Realmente, é um regime protecionista do consumidor, é mais efetivo, os dados mostram-no, e restaura, de facto, uma via de comunicação entre o legal e a saúde. Sendo que também, então, não me quis maçar com isso, mas há vários estudos que podem demonstrar a capacidade que há de estar mais em comunicação no âmbito dos sistemas de contorno nacionais, desde logo porque os próprios clínicos têm a melhor comunicação com estas instâncias. Porque quando estão a lidar com instâncias criminais, os clínicos fazem uma coisa muito clara. Não comunicam nada de relevante com os juízes e com quem tiver que aplicar a lei, uma vez que não querem prejudicar os seus doentes, como os clínicos habitualmente chamam. E, portanto, resguardam-se nos sigilos, mesmo quando eles vão para lá enviados para instâncias judiciais. Portanto, a comunicação será mais efetiva. Parece também ser consonante com esta preferência pública, com a pública que eu ponho aqui, não absolutamente verificada em todas as populações, mas creio que será mais ou menos certo que há uma preferência pela manutenção do interdito e, essencialmente, essa será seguramente certa pelos mecanismos sancionatórios de natureza terapêutica para o consumo e não com prisões ou mesmo com multas. As pessoas não acham que isso. O mérito também é não interferir nos indicadores de consumo de uma forma decisiva. Quer dizer, nós não tivemos, no ano 2000, 12% e no ano 2010, 40% como os franceses. Não tivemos. Podemos ter, estamos no 12 para o 16, o que é que estamos? Mas não tivemos uma revolução. Havia esse medo, hein? Havia esse medo. Vários, nesta casa, falou-se nisso com abundância. E, portanto, isso não ocorreu, já sabemos agora. Não interfere. Ao dizer isso, eu faço aqui um jogo, quer dizer, isso é também uma sua grande limitação, é um mérito e uma limitação, porque nós também não podemos esperar que este regime legal seja capaz de interferir decisivamente nos atos de consumo e por forma que utilizamos o direito e temos a coisa mais controlada. Não tem esse poder o direito. Pode dar um pequenino contributo através das medidas terapêuticas, através das mensagens que dá à sociedade, mas não é capaz por si. Nunca foi, nem imagino que venha a ser, capaz de interferir decisivamente. Porque as decisões dos consumidores são tomadas por outras prioridades. No caso dos dependentes, pela própria dependência, mas antes disso, pelas suas normas, se acharem bem ou acharem mal, pelos amigos que têm, pelas normas sociais, pelos familiares que têm, por tudo isso, naturalmente, que são extralegais completamente. Deve-se dizer também que, bem, esta questão do conhecimento da lei ser muito diminuto deixa-nos um pouco aflitos com a análise da questão dos efeitos declaratórios da lei. Em que medida é que elas, e mesmo dissuasivos já agora, mas em que medida é que as leis são capazes de regular estes comportamentos, que é a finalidade de qualquer lei, são feitas para regular comportamentos das populações, eu gosto de dizer bem assim, deixa-nos em grande dúvida, porque nós não sabemos muito bem como é que as pessoas estão a reagir a uma lei, sendo que uma boa parte delas não faz a menor ideia qual ela é. É um problema. História de consumo e normas são fortes preditores de consumo, muito mais do que a ameaça da sanção, já sabíamos, confirmação em todos os inquéritos. Todas, eu vou dizer, estava a tentar apressar e depois não me faço entender, desculpa. A história do consumo e as normas pessoais e sociais das pessoas são fortes preditores do comportamento e a ameaça da sanção não é. A ameaça da sanção não é. Não é aqui nem é noutros lados do mundo. Finalmente, evidentemente que se põem outras questões, intervenção legal face aos toxicodependentes, que não desejem sujeitar-se a tratamento. Coloca aqui uma questão de possível desrespeito ao extensivo da lei, que é um problema. E também os consumidores recreativos, que obviamente muitas vezes o podem fazer. Alguns, designadamente, até associados em associações, principalmente do cannabis, há algumas associações que fazem uma espécie de apologia do uso das drogas, não é? Temos por aí disso, não é? E, portanto, essa gente coloca, obviamente, a possibilidade de desrespeitar ostensivamente a lei. Isso é um problema que pode ser levantado. E, obviamente, deixa em questão uma questão fundamental, básica, essa profundamente ideológica, provavelmente divide aqui alguns partidos, com certeza, que é a legitimidade da interdição, que terá que ser, obviamente, e também do sancionamento legal das próprias drogas, e havendo outras possibilidades que têm que ser discutidas, naturalmente, ou que internacionalmente creio que já são discutidas, embora no passado tivéssemos todos... todos medo e todos concentrados numas convenções que o impediam e que, aliás, o impedem. Para qualquer regime que não seja de manutenção da interdição, mesmo a descriminalização foi polémica, houve parceiros das pessoas de direito de Coimbra, etc., que defenderam isso, é polémico isso, mas entrou bem e não parece que não causou nenhum problema jurídico particular a Portugal, na questão da assinatura, do respeito pelas convenções internacionais que temos em vigor e que são sucessivas ao longo do século XX. Pronto, obrigado pela atenção e ao dispor.
Senhor professor, isto foi uma autêntica aula sobre a forma como Portugal acompanhou esta descriminalização do consumo de drogas. Vou passar a palavra à senhora deputada Teresa Caeiro. Eu também terei algumas questões a colocar, mas falo aí depois, senhora deputada, faz favor.
Sr. Professor, olha, eu não posso deixar de dizer que, de facto, foi uma extraordinária aula, de uma clareza, e, portanto, tenho muitas das perguntas que eu ia fazer, depois o Sr. Professor acabou por responder na sua apresentação, e saúdo e agradeço muito por ter vindo aqui partilhar este trabalho connosco. Tome já a liberdade, se não é ousadia mesmo, pedir se podemos ficar com este trabalho, porque de facto eu tentei tirar notas, mas não foi possível tomar nota de tudo, nomeadamente de números. Sr. Professor, eu vou dizer, eu sou do CDS, que foi um dos partidos que, enfim, muito contrariou a entrada em vigor desta lei, mas não rendido, não sabe porquê, não. Eu estou a fazer esta ressalva para dizer que os comentários que vou fazer, as perguntas que vou colocar, são absolutamente neutras, porque para dizer com toda a franqueza, eu penso que não tenho relativamente a esta questão nenhum dogma pessoalmente. Acho que serão questões que serão sempre controversas. Por exemplo, há muito pouco tempo, a Câmara dos Comuns, no Parlamento Inglês, esteve a estudar a possibilidade de aplicação de uma legislação semelhante à nossa, e a pressão contrária por parte da sociedade levou a que eles abandonassem. Outro dia, curiosamente, imaginem, estava em viagem e estava a fazer zapping, aquelas coisas que começou a fazer um bocadinho à noite, o que é que se está a passar no mundo, e então apanhei um debate na CNN, em que a entrevistadora estava a entrevistar o ministro, não sei se era da saúde, porque eu só apanhei aquilo meio num país da América Latina, que agora também não me lembro qual era, e que estavam a estudar também a aplicação de uma lei equivalente à nossa. E ele foi dizimado pela entrevistadora. Ele dizia, não, e entrando já numa questão, e portanto, não estou palavra de honra que não tem nenhum dogma. Até porque, se formos honestos, a diferença consumo de algumas drogas versus álcool é muito uma questão cultural, não é? Sejamos honestos, uma pessoa que beba duas garrafas de vinho ou de whisky por dia, quer dizer, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde individual, eu imagino que seja tão ou mais grave. E, portanto, não tenho nenhum dogma. Agora, o que é que eu queria perguntar? De facto, quando esta lei entra em vigor, havia os dois objetivos. Um sanitário, não é? De, portanto, tirar uma carapaça do temor da sanção para que as pessoas, enfim, tivessem acesso, sem medo, a tratamentos, a acompanhamento. E aí tenho muitas dúvidas, porque o HIV-Sida continua a aumentar, a hepatite penso que estabilizou, mas enfim, mas então uma pessoa pode se perguntar para quê uma viragem se depois as consequências não são as desejáveis. E relativamente à questão do tratamento, porque o objetivo, imagino eu, que seria que as pessoas fossem encaminhadas para as comissões e tivessem, digamos, uma via verde para o tratamento que todos desejamos e para a sua recuperação. E isso também não aconteceu. Porque, vamos lá ver, referindo-me à outra questão que o Sr. Professor referiu, que é o da dissuasão, eu não vejo como é que uma lei descriminalizadora seja mais dissuasora. Bom, e como vimos, portanto, o objetivo nunca poderia ser a dissuasão, imagino eu. E depois há outra questão aqui que eu achei muitíssimo curiosa. E nós, como juristas, percebemos muito. Eu noto perfeitamente a dificuldade que há na sociedade em compreender a diferença entre descriminalização e liberalização. Aconteceu isso também relativamente à despenalização do aborto. Quer dizer, para quem não tenha aquela sensibilidade e a minudência jurídica, às vezes pergunta, mas é crime ou não é? É crime ou é liberalizado? Então, diz, quer dizer, e portanto, assim se compreende as respostas, imagino eu, que o Sr. Professor não é. Há uma grande dificuldade, as pessoas não. Ai, crime, não, também não queremos ver as pessoas agrilhoadas e vestidas às riscas, não é? Agarradas. Mas andar por aí, toda a gente nos cafés, a fumar charros ou a injetar-se, isso também não. Daí, imagino eu, essa nebulosa, não sei se o Sr. Professor concorda. Agora, à parte que me interessa, o que mais me preocupa é que, de facto, não houve... Na verdade, a não ser a questão mais ideológica, de facto não vemos pessoas com penas, enfim, imagino que muitas pessoas, não terá havido muitas pessoas, sequer passou nos seus números, eu não apanhei, que tenham cumprido pena de prisão efetiva. Houve?
Houve. Preciso de averiguar o que aconteceu às 15 pessoas que aparecem nas estatísticas de 2011 atualmente. Não sei exatamente, porque aparentemente essas 15 pessoas são prisões efetivas. Tem lá a possibilidade de suspensão como alternativa. E essas
mas porquê? Mas porque tem uma dose superior à...
Sim,
é
claro.
Ah, bom, não,
claro.
Não, mas está bem.
Mas é consumo.
Não. Sim.
A descriminalização não é total. É isso, pois, que o Supremo veio dizer e é polémico. Eu acharia, se me permite, que devia ser esta Casa a decidir isso e não o Supremo Tribunal de Justiça.
Oh, mas... Nós também achamos tantas vezes que devia ser nós a decidir e não os tribunais.
Eu acho que devia ser.
Não,
mas...
Nomeadamente o Constitucional.
Mas o que se passou foi isso.
Não entramos nessas discussões.
Mas, portanto, o que me... E palavra de honra, Sr. Presidente, vou concluir, que digo isto de uma forma absolutamente neutra. Vejo que, no fundo, tudo ficou na mesma. Não há registro de um maior...
Sabe o que se passa?
melhor acompanhamento e encaminhamento para tratamento e permanência no tratamento e a recuperação por força do encaminhamento para as comissões de dissuasão. Do ponto de vista sanitário, também não se registaram melhorias notórias, pelo contrário, do IHC. E por outro lado, não vejo como é que esta... Eu também não acredito que a criminalização seja dissuasora, como o Sr. Professor tão bem explicou. As pessoas têm outras motivações e não ao crime. Agora, uma lei que facilita nunca poderia ser dissuasora, não é? Imagino
sim,
eu.
Sim, sim. O medo era exatamente o contrário. Okay. Obrigado pelas suas perguntas. Não sei se posso responder.
Só no final, não sei se a senhora deputada Laura Esperança. Então, eu também gostaria de dizer duas ou três coisas. Desde logo, agradecer esta extraordinária aula. Uma aula informada, como não podem deixar de ser as aulas, mas neste caso por trabalhos também de investigação muito recentes. Penso que há aqui dados que inclusivamente já estão anteriores ao trabalho de doutoramento que o Sr. Professor fez relativamente a esta matéria e que obviamente serão extremamente importantes para se informarem as políticas. De facto, percebe-se que os temores de que entraríamos no paraíso das drogas, isso já se tinha percebido há muito tempo, não se confirmaram, mas a outra questão que eu também ressalvo e saliento é que não teve o efeito dissuasor. Não sei se esse era um dos motivos, eu penso que o motivo, ou melhor, o objetivo central desta lei era sobretudo retirar o estigma de que o toxicodependente era um criminoso e também afastar os toxicodependentes, sobretudo das cadeias onde os tratamentos têm as dificuldades de penetração que sabemos, pese embora existam malas livres de droga, mas nem todos os toxicodependentes que estão na cadeia ainda hoje conseguem entrar nas aulas livres de droga, e esse objetivo eu penso que terá sido cumprido, de quebra deste estigma relativamente ao consumo. Hoje olhamos para um consumidor e já não o vemos como um criminoso, enquanto que até à lei da dissuasão esta associação era muito comum. Depois, uma lei também não resolve tudo, não é? Uma lei resolve parte das questões e, sobretudo, não permite o agravamento de um certo entendimento social relativamente a um fenómeno, e eu acho que nesse aspecto esta lei cumpriu. Eu estou, no entanto, um pouco preocupada, se quer que lhe diga, com algumas das informações que nos trouxe aqui. Não sei se as terei entendido bem, mas também gostaria de perceber, até para retirarmos daqui, relações políticas. Julgo ter percebido que neste momento existem mais pessoas a ser criminalizada por consumo na linha da 1593 do que acontecia aqui há um ano atrás. Verdade? Sim, sim. Gostaria que me explicasse um bocadinho mais dessa... Mas pode usar esta, se quiser. Não tem problema. Gostaria só de perceber um bocadinho esta questão que o Sr. Professor diz. Cresce a aplicação do crime de consumo pela aplicação da 1593. E este crescimento, a verificar-se, se é que eu entendi bem, é uma questão recente. Tem alguma explicação para isto? Será que, por parte dos nossos magistrados, que é quem tem que aplicar a lei, estão a ser novamente sensibilizados por uma lógica mais repressiva da aplicação da lei? Porque nós sabíamos que há sempre nesta lei, como até a questão das 10 doses individuais, havia sempre uma margem de arbitrariedade para que o próprio decisor decidisse num ou noutro sentido, e durante muito tempo o sentido foi de um certo entendimento da não criminalização. Eu não sei se hoje não estará a haver um pouco uma reversão relativamente a essa sensibilização dos magistrados. E era esta a questão central que gostaria de lhe colocar, mas também uma outra questão que, muito sinceramente, e obviamente que não me identifico nada com o modelo sueco repressivo relativamente aos consumos, no entanto, os consumos nos modelos nórdicos são baixos. Eu não acredito que os consumos sejam baixos porque causa dos efeitos repressivos. De todo modo, gostava de ouvir falar um bocadinho... Eu estou a dizer a minha opinião pessoal e relativamente às coisas que tenho estudado e lido sobre estas matérias, mas haverá seguramente uma explicação para que os consumos naqueles países sejam baixos. Eu não sei se tem alguma informação sobre esta matéria, portanto, gostaria também de deixar esta pergunta e passava-lhe a palavra. Muito obrigada. Julguei que já não queria falar.
Então, muito obrigada, Sr. Professor Dr. Jorge Quintas. Muito obrigada. Também em nome do PSD, eu queria muito agradecer enfim, a sua presença e fazia, enfim, minhas as palavras da nossa deputada Teresa Queiro, que tão bem falou, elogiou todo o seu trabalho e particularmente a disponibilidade para depois nós podermos ficar com os dados. Bom, eu não vou tecer, não tenho nenhuma pergunta. Apenas queria dizer-lhe que venho acompanhando a aplicação da atual legislação com muita preocupação, porque o objetivo que se pretendia era a eficácia no consumo das, enfim, da droga. E queria, sobretudo, agradecer-lhe pela oportunidade dos dados que aqui nos trouxe, porque eu penso que o trabalho que foi feito, com mérito, enfim, e com dedicação, eu compreendo isso, e nada do que eu vou dizer tem a ver com uma classificação menos abonatória do trabalho que foi feito. Mas também penso que não respondeu, e por isso eu penso que é a altura de mais uma vez nos podermos debruçar, e o Governo já deu disso sinal, de fazer algumas alterações de fundo que considerou, enfim, importantes e pertinentes, pá, no sentido de vivamente atingirmos o nosso objetivo. Porque eu tenho verificado, eu tenho acompanhado um grupo de trabalho das drogas legais, as ditas legais, e para mim é muito preocupante, porque tenho filhos e penso que todos nós que temos filhos, é tão preocupante da parte de quem está impotente, e lá está a dificuldade da população em geral compreender estes mecanismos. Há pouco também a senhora coordenadora fala, porque ela conhece bem do que está a falar, mas a sociedade em geral não compreende, não percebe, não entende, e o objetivo continua a ter a necessidade de uns outros olhos, ou de uns olhos com outra acuidade, no sentido de resolver aquilo que nós pretendemos, que é reduzir os consumos. Muito obrigada.
Todas, vou tentar responder sequencialmente. A senhora deputada Teresa Queiro falou nos danos os danos do consumo não terem diminuído. Não temos esses dados. Os danos de consumo têm vindo a diminuir, claramente. Eu trouxe apenas os dados da SIDA e penso que eles são relativamente claros. Há a possibilidade que há de que atualmente os consumidores de drogas terem menos infecções. Isso não se deve especificamente à lei da descriminalização, eventualmente ao pacote de medidas de redução de riscos. Eu nem destaquei as mais modernas, destaquei a primeira e mais antiga, que é a troca de seringas. Evidentemente que beneficia também isso o facto de os consumidores poderem ter outro tipo de apoios e eles próprios também terem feito uma inflexão nos próprios consumos, que faz com que os consumos endovenosos sejam muito mais minoritários do que eram no passado. Os problemas das doenças relacionadas com drogas, não se morre das drogas, morre-se das más condições de utilização de drogas. Raramente se morre por overdose, morre-se por incidentes, ou morre-se a médio prazo, ou morria-se. Agora, felizmente, os tratamentos, mas também os custos associados à SIDA são muito maiores e, portanto, nós, literalmente, começámos a ter melhores resultados e a aproximar-nos dos outros países nessa matéria, que somos dos paísinhos, ao que eu sei, piores, não é? E isso é mau, isso é muito mau, porque isso são custos imensos e são mortes e doenças terríveis. Portanto, eu penso que em danos estamos melhores, os dados têm mostrado isso. Também, relativamente ao encaminhamento para tratamento, que foi a outra questão que julgo que levantou, se apontei bem, vamos ver. As pessoas tiveram dificuldades em ter acesso a tratamento. E ao longo dos anos, dos anos 90, portanto, ADs, PSD, PS, não importa aqui, no poder, aumentaram muito a capacidade de resposta do sistema de saúde, para dizer assim. E, portanto, foi possível acompanhar os toxicodependentes no ano 2000, com alguma... O que aconteceu é que eles passaram a diminuir. Portanto, a questão não é do acesso a tratamento, é do acesso... Lembra-me da própria Assembleia da República fez uma coisa muito estranha em 97, que, julgo que foi em 97, que dizia temos que garantir o acesso a tratamento de todos os toxicodependentes. A partir da Assembleia da República não precisava dizer isso, mas disse-o numa lei, se não me recorda, a obrigar, a impor aos governos a necessidade de acesso. Portanto, isso foi conseguido. E, portanto, o sistema é, julgo eu, embora eu não seja um interventor direto do sistema, é suficiente. A questão aqui... Julgo que sim, julgo que é uma área onde o acesso a tratamento não está mediado por esperas longas. Portanto, qualquer consumidor poderá chegar a tratamento. Mas eu estou a começar isso para lhe responder à questão de encaminhamento para tratamento. Agora, a questão é do encaminhamento no sistema legal, que é uma questão mais pequena. Quer dizer, uma pessoa porque é detectada e porque a substância é interdita, porque se não fosse, nada lhe poderia acontecer, pode ser convidada coercivamente a tratar-se. Estamos a falar de toxicodependentes. Ou estamos a falar de medidas de prevenção para jovens consumidores, ou adultos consumidores, não precisam de ser jovens. Esse tipo de medidas que são impostas por a força da lei e não pelo desejo individual, é um desejo da lei portuguesa criminalizadora de 1983. Não é da de 70, anterior, que a de 70, do tempo do professor Marcelo Caetano, não pedia isso, pedia 2 anos de prisão. Mas a de 1983 já disse isso. Já disse, o sistema jurídico deve responder criminalizando, apesar de ter algumas dúvidas, mas para quê? Para que estas pessoas regressem à comunidade, sejam tratadas e que isto sirva como alavanca para tratamento. Este contacto com a justiça sirva como alavanca para tratamento. E em 93, na 1593, que está em vigor em tudo que tem a ver com o tráfico, voltou a reafirmar essa necessidade. O que acontece é que os tribunais nunca o fizeram. Quando mandam pessoas para tratamento, e mandam, quer dizer, mandam, é um termo popular para dizer, encaminham para medidas terapêuticas no âmbito, por exemplo, da suspensão da pena com obrigações ou com regimes de prova, ou várias possibilidades legais que existem. Quando o faz, é para a prática de delitos outros praticados por consumidores de drogas, que é uma questão que não tem a ver com o ato de consumo. Quer dizer, pode ter motivações desse crime se destinar, de algum modo, a angariar meios. Em parte, isso poderá acontecer. Mas, quando encaminhou para tratamento, foi por esse tipo de delitos. Roubos, furtos, pequenos roubos, pequenos furtos, etc. Ainda hoje é possível, naturalmente. E, ao longo do tempo, foi assim. Mas isso não é a questão do consumo de drogas. É a questão da criminalidade, eventualmente, associada. Está no Código Penal, não precisa de uma lei das drogas. A lei das drogas reforçou esse mecanismo e dizia, para consumos é isto, claro, a de 83 e a de 93. Pressupunha-se que para o consumo não poderia ser outra coisa. Quer dizer, claro que a penalização estava lá, prisão até 3 meses, prisão até 1 ano para quantidades superiores. Quer dizer que o juiz tinha ao seu alcance a possibilidade de mandar prender. 3 meses, como limite para as situações mais normais de consumo. O que acontece é que os tribunais nunca aplicaram isso. Quando aplicaram medidas terapêuticas, foi para pequeno tráfico, para roubo e para furto, e hoje continuam a aplicar. Os juízes que têm a sensibilidade suficiente para perceber que é necessário responder a esses crimes de uma maneira ressocializadora e que vise o tratamento para conseguir à frente a ressocialização do indivíduo. São duas questões diferentes. Já estava, quer dizer, para nós, medidas de tratamento podem ser penais. Não tem problema ser penais. Em muitos países, as medidas de tratamento são de natureza penal. A injunção terapêutica em França, que ocorre da lei francesa, muito criticada, e que está ainda em vigor de 1970, contemporânea na nossa, mas com... Eles vivem da ideia de injunção terapêutica, que o Ministério Público envia para tratamento imediatamente. Claro que nem sempre, mas a ideia da lei é essa. Portanto, há vários mecanismos legais para encaminhamento das pessoas para tratamento. O que acontece, para terminar esta questão do tratamento, é que na esfera da lei das drogas, e particularmente na esfera do consumo de drogas, os tribunais não quiseram, não puderam, não fizeram, os dados são claros, 75%, quando aquilo chegava ao fim, isto é, quando o processo tinha uma condenação, o que é uma raridade, também por efeito da lei da amnistia, consecutivas, mas o que acontecia é que multava. E às vezes mandava prender mais de 100 casos por ano. Eu digo-lhe já o que é que são essas situações de consumo. O que é que acontecia? Alguma vez, algum juiz, particularmente aborrecido com o consumidor, ou mais severo nas suas aplicações da lei, dizia, eu vou usar a pena de prisão para este indivíduo. Para ver se ele, eventualmente, se ele aprende, por exemplo, etc. Por vezes isso aconteceu. Mas a maior parte das situações de prisão efetiva de consumidores na Lei 1593 e na Lei 83, 430, acho eu, essas duas leis que a precederam, isso que acontecia era o seguinte. Havia muitas situações de tráfico. As situações de tráfico envolviam um conjunto de pessoas. E essas pessoas estavam em prisão preventiva. Durante um ano, por exemplo, era relativamente comum. E então, no momento do julgamento, chegava-se à conclusão que uns eram traficantes e outros eram consumidores. Ou pelo menos não se provava que eram traficantes. E então, nessa sequência, o juiz, nesse momento, um ano depois, dava uma pena de prisão pelo consumo, que não podia suspender porque não valia a pena, porque o homem, em boa verdade, ou a mulher, tinham até um crédito da justiça de alguns meses de prisão preventiva. Portanto, as situações de consumo, de prisão por consumo, são entre estas duas coisas. Uma possibilidade de um juiz particularmente severo ou perante um indivíduo plurirreincidente no consumo que resolve tomar ali uma medida drástica, mande-te prender, porque a lei o previa, ou estas situações, que daqueles desenvolvimentos múltiplos de tráfico, onde aquilo demora tanto tempo e que depois não se prova e não há possibilidade de suspensão, porque o juiz, quando não multa, tendencialmente suspende a pena de execução para os delitos de consumo na altura crimes. A situação é igual agora para o consumo, a parte criminal do consumo que vivemos, diz o Supremo Tribunal de Justiça. Não sei se teremos tempo para falar sobre isso. O Supremo Tribunal de Justiça teve uma questão. O Supremo Tribunal de Justiça teve uma questão muito importante, que decidiu assim, o que é que fazemos com as situações recorrentes que estão a chegar aos tribunais? E houve um processo que chegou ao Supremo, naturalmente, que é, este indivíduo tem mais do que quantidade equivalente a mais de 10 dias, isto é o quê? Foi um grande imbróglio, não sei se recordam isso, ou se deram atenção a isso. O Supremo decidiu assim, com 11 dias, por exemplo, para simplificar, de droga, que aquilo é por dias, não é? Pela tal referência ao consumo médio, por 11 dias é o quê? Primeiro, é tráfico? Não, é consumo, não é tráfico. Quer dizer, senão tem que haver indicações para tráfico. Não pode ser, ficou arredada. Segunda possibilidade, não é nada porque não está previsto. Porque eu recordo que a Lei 30/2000 revogou o artigo 40, todo, exceto o cultivo. E, portanto, criou-se aqui um problema jurídico terrível, que foi, o artigo está revogado, o da 40, a Lei 1593, está revogado o artigo 40. Portanto, não existe. E a lei não prevê a possibilidade de quantidade superior a 10, porque ela está limitada a 10 dias. 11 dias está vazio, completo, foi o problema do Supremo. Uhum. E foi de votos, aliás, eles podem consultar esse acórdão que está publicado e com a declaração de voto do juiz, etc. Supremo Tribunal de Justiça, agosto de 2008. Acórdão 8, acho eu. Quer dizer que aquela situação seria crime, outra vez, recuperando um artigo revogado, foi essa a decisão. Podia ser descriminalização, mas não quiseram, entendendo que a lei tinha pretendido limitar as quantidades e, portanto, não se aplicava. Foi um imbróglio jurídico, é o termo, que o Supremo decidiu, não unanimemente, dessa maneira. E, a partir daí, os crimes de consumo voltaram a aparecer em Portugal. Eram residuais, era uma outra situação.
Isso foi quando?
foi em 2008, em 2009 já eram tantas, em 2009 já eram 300, deixa-me ver, em 410, e agora estamos em 436. Aquele bocadinho verde naquela tabelinha. E quer dizer, e mais, pela primeira vez, o ano passado, em 2010, eu verifiquei na estatística, tem lá as decisões que eles tratam isso. Decisão, uma pena de prisão efetiva. Eu disse, esta pessoa é a primeira pessoa presa por consumo em Portugal desde 2001.
A partir das 10 doses.
Sim, porque tem mais quantidade, porque foi ao supermercado e comprou, fez compras para o mês.
Pois. Você não podia ser traficante?
Não, porque nós podemos ir ao supermercado comprar. Na lei das drogas não podemos. Isto é, como a lei está limitada, não se pode fazer compras do mês, só se pode fazer compras até 10 dias.
Pois.
Portanto, é crime acima disso, disse o Supremo, não é muito... É, quer dizer, é líquido porque
mas
o Supremo...
é crime de tráfico, não é crime?
Não, é crime de consumo. É crime de consumo. Pois o tráfico continua na 1593 que está em vigor. É crime com o tráfico. É crime de consumo, desculpem. É crime de consumo, disse o Supremo. Podia não ser nada, o que era absurdo. Podia ser crime e podia ser contornação. Em ambos os dois casos... Em ambos os dois, não. Em ambos os casos, em ambos os casos estamos perante uma decisão muito dúbia. Desde logo porque o crime foi... O crime tinha sido extinto e foi ressuscitado. E a lei e a contornação também tinha limites e, portanto, nunca havia aquilo que está acima desses limites. É uma decisão. O tráfico também não podia ser e, por absurdo não ser nada, talvez, do ponto de vista estritamente jurídico, eu não sou jurista, sou criminólogo, talvez, talvez fosse a solução mais adequada à lei, porque é um vazio legal. Era um vazio legal. Estava revogado uma e criada a outra. Pronto. Respondi à sua questão. Os magistrados... da Lei 1593, porque a Lei 1593 está em vigor no seu artigo número 2 para quantidades presas a 10 dias. E, portanto, os magistrados estarão sensibilizados. O que é que têm feito os magistrados? Na maior parte das situações, recuperaram a sua bela... A estatística é muito engraçada. Voltaram a multar a maior parte. E, em 2011, começam a aparecer já casos de consumo com prisão efetiva. E ainda não vejo lá nenhuma medida terapêutica. Portanto, nós vivemos um regime descriminalizador e houve 15 mais uma, 16 pessoas que poderão estar, não sei se efetivamente cumpriram ou não, mas terão estado presas por consumo de drogas.
Podemos estar perante uma nova cultura judicial?
Ora bem, não sei. Sabe-se que a lei que se fez procurou descriminalizar, tentou limitar as quantidades, é sempre um problema. Tentar limitar as quantidades, digo eu, interpretação minha, é o medo do tráfico.
Pois,
é o medo, mas o tráfico pode existir, não é mesmo? Não, não precisa desse medo para nada, mas em todo caso é esse o medo. Então limita-se a quantidade. E depois surge o problema, então isso é mais. Pois. Foi isso que o Supremo decidiu, que afinal era crime. Portanto, nós continuamos com o crime de consumo. A descriminalização não é total, disse o Supremo Tribunal de Justiça. A Assembleia da República ainda não disse nada sobre isso. Nem o Governo. Bem, consumidores na cadeia. Perguntou-me a senhora deputada Elsa Paes. Consumidores da cadeia temos. Muita gente que consome drogas está presa, naturalmente. Tivemos uma situação absolutamente...
Não por consumo.
Não por consumo. Consumo serão, eventualmente, estes 15, e ao longo dos anos, alguns, praticamente sempre nesse processo de tráfico, depois cumpriram prisões preventivas. Não temos, assim, em massa, claro, e esperava-se que não tivéssemos nenhum, mas talvez tenhamos 16. Ou tivemos, durante estes dois anos, 16 pessoas. O que é que o consumo nos diz na cadeia? É que muita gente, por roubos e por tráfico de drogas, tem hábitos de consumo e, naturalmente, os dados de consumo das pessoas que estão presas são altos, naturalmente, por variedíssimos motivos e, portanto, são altíssimos e hão de continuar a ser. Tivemos uma situação... Nem sempre, mas os que são apanhados talvez, sabe? Os que são apanhados talvez. Portanto, os consumidores da cadeia são muitos. São muitos e muito por tráfico. Nós tivemos, aqui há meia dúzia de anos, chegámos a um ponto em que estávamos com 44% dos presos condenados por tráfico de drogas, que é um absurdo, absurdo. Quer dizer, quase um em cada duas pessoas presas estava presa por tráfico de drogas.
Em que ano?
Aqui há... Não trouxe as cidades porque não quis as questões todas do tráfico, mas aqui há 6, 7 anos, agora ainda são 2 mil e tal pessoas, 12 mil presos, 10 mil, ainda são 20 e tal por cento por tráfico de drogas. Quer dizer, pessoas seguramente bem condenadas pelos tribunais, não é isso que está em questão, mas não, obviamente, uma quantidade, aqueles traficantes, não, são os distribuidores da rua. São os distribuidores da rua. Pronto. Hoje será 20% e tal. De tráfico de drogas. Não quer dizer que sejam consumidores, porque consumidor, consumo são outra coisa. O controle social do consumo dos suecos, é bem? É só para dizer que os suecos têm.
Daria muito a fazer. É mais pela cultura de cidadania. Essa
cultura, julgo, é uma cultura própria deles, não sei se podemos depois discutir isso. Quanto à eficácia no consumo, que me perguntou, vamos ver, a lei não é capaz, como disse, de reverter todas as situações de consumo, longe disso, não é? E, portanto, nós não podemos apostar os nossos ovozinhos todos na lei, precisamos apostar ovos noutras coisas. A lei é apenas uma parte, que, com essas dificuldades. Portanto, para reduzir os consumos, eu não seria muito otimista. Porquê? Porque as novas gerações tendem a consumir mais. E reverter isso vai ser muito difícil. É preciso uma prevenção muito importante. As áreas da prevenção, uma área terrível, porque é uma área de grandíssimo investimento. Tudo o que é feito em Portugal, internacionalmente, vou ser mais prudente, praticamente tudo o que é feito em Portugal não está consagrado internacionalmente como estratégia boa de prevenção. Porque ir a uma escola com um técnico ou um polícia falar sobre drogas não é uma ação de prevenção. É uma ação de sensibilização. Como o próprio nome diz, sensibilizar até pode sensibilizar para o consumo. Uma ação de prevenção custa muito. É preciso reunir com uma dúzia de jovens, muito, muito frequentemente, e trabalhar questões muito importantes junto dos seus pensamentos, das suas emoções. Isso demora, são programas que demoram muito tempo, e esses sim são avaliados como eficazes em termos de prevenção. Uma eficácia modesta, ainda assim. As ações de sensibilização e tudo o resto é uma área, costuma ser a área, toda a gente está de acordo que ela tem que existir, mas é uma área que fica sempre um bocadinho fragilizada por falta de evidência científica, em particular, da eficácia das suas intervenções.
Há modelos eficazes de prevenção. Eu acho que deviam ser adotados. Não é?
Precisam é de muito investimento, não é nada do... nem umas coisas na televisão, não é nada disso. Isso não serve a grande coisa.
Senhor Professor, muito obrigada, agradeço. Eu tenho que ir para outra audição, só se for mesmo muito rápido, que eu tenho que fazer uma pergunta ao Ministro da... Então, se não se importa. Senhora Professora, eu quero agradecer imenso, foi extraordinário.
Muito obrigado.
A gravação fica registada para os nossos colegas também poderem ouvir. E a partir daqui, os partidos tomarem as iniciativas legislativas, que esta é a nossa função, não é tanto fiscalizar o trabalho de investigação neste quadro, mas é poder aproveitar o trabalho de investigação para podermos propor medidas legislativas que vão ao encontro das preocupações, obviamente diversas, de cada um dos grupos parlamentares. Resta-me agradecer-lhe imenso.
Obrigado.
Vir do Porto a Lisboa para um momento de apenas uma hora é sempre um sacrifício acrescido, mas é por um bom motivo,
porque esta
questão de facto merece que nós nos preocupemos e que passemos a informação uns aos outros. Muito obrigada mais.
Prazer e cumprimentos a todos. Todas. Não sei se quer que deixe isto aqui.
Eu agradeci.
Posso? Então, deixo aqui.
Então,
pronto. Sim. E ele já deve estar aqui.
Okay.
Tem o meu nome? Muito bem. Tira.
Eu vou deixá-lo. Muito obrigada por tudo. Foi extraordinário. Mantermos-nos em contato. Muito obrigada.
Eu vou cortar, mas já vai. Eu peço desculpa que eu só trouxe um papel e dei ao anterior. Depois gostaria muito de...
Mas é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Somos
muito amigas.
Sim, eu posso mandar...
Muito gosto. Se você puder dar o seu contacto, depois eu via teatro também. De qualquer forma, é como diz a Peggy.
Queres um cartão?
Não, a Peggy, não vale a pena. Depois eu mando o meu. Depois eu mando o meu. Só preciso de saber o e-mail. Já agora, para ficar com o registro aqui do PSD.
Se quiser aqui para a Assembleia,
é muito importante. E agradecia muito. Tchau.
Posso mandar para assim? Deixa-me apontar.
Então,
estava a ver se tinha aqui um cartão, mas infelizmente não trouxe. Mas dá, olha.
Eu tomo a liberdade de mandar o meu contacto.